Cinema em Angola, Estado Dual. Convidamos o cineasta Jorge António, cidadão português, radicado em Angola há mais de 30 anos, para uma conversa sobre a referida temática. Para o realizador português, houve uma regressão em termos de cinema no país. Alegam não existir orçamento para a produção de cinema, as estruturas para a produção e divulgação de filmes não existem. O Festival Internacional de Cinema FIC, que aconteceu há 10 anos, morreu. A Cinemateca deixou de existir. A lei do cinema está na gaveta. A lei do mecenato, ninguém sabe como funciona.
Hoje em dia, Angola. Hoje em dia, Angola, digamos que se passa o mesmo que se passa há uns anos atrás. Ou seja, não houve, eu penso que não houve grande evolução. Ora bem, deixa-me cá ver, estou-me a reportar, por exemplo, quando criámos o FIC Luanda em 2008. Acho que pode ser uma boa marca, não, porque nesse biênio, eu falo do biênio 2007-2009, que foi um biênio que eu estive ligado como consultor do IACAM, em que era Ministro da Cultura o escritor Boaventura Cardoso, em que era, por exemplo, o secretário-geral, o Bito Pacheco, que foi uma figura que teve, desde o pós-independência, esteve sempre ligada às estruturas do cinema. Ele foi diretor da Cinemateca, foi diretor do laboratório, foi diretor do Instituto de Cinema.
Estruturas que foram desaparecendo com o passar dos anos.
Foram sendo, exatamente. E, de repente, era o secretário na altura. Isto para dizer o quê? Que havia uma equipe... Ah, e o diretor do IACAM era o Miguel Leste. E que foi ele que me convidou para colaborar com o Instituto de Cinema. Por isso, de repente, era uma equipa que tinha ideias, e é uma equipa de cultura, de pessoas ligadas ao setor, ou que passaram no setor. E, de repente, eu e o Miguel Aste no IACAM tínhamos uma estratégia para o que queríamos fazer, e queríamos desenvolver, etc. E, nesses dois anos, isto é importante que se diga, para as pessoas não se esquecerem, foi nesse período que se desenvolveu a Lei do Cinema, e foi nesse período que o Ministério da Cultura continuou a fechar a Lei do Mecenato, etc., etc., que mais tarde viriam a ser aprovadas e, supostamente, teoricamente, deviam estar hoje em dia, 10 anos depois, em prática. Ora, isto para começar e para pegar nesse ponto. O que é que acontece 10 anos depois do FIC, por exemplo? Acabou o FIC. Eu saí no fim do primeiro ano, porque posso dizer aqui, acho que é um assunto que eu falo pouco, mas eu no final do primeiro FIC, o que se passou, eu escrevi uma carta ao Miguel Leste, diretor do IACAM, e escrevi uma carta à Ministra da Cultura, na altura Rosa Cruz e Silva, a dizer quais eram as condições, o que é que tinha corrido mal, o que é que tinha corrido bem, obviamente, fazer um balanço e a dizer que com aquelas condições ou interferências de algumas partes eu não continuaria. E foi por isso que eu saí e avisei o Leste e avisei o Ministério da Cultura. Passado uns meses, o próprio Urst foi exonerado pela Ministra da Cultura. Pronto, e novas pessoas assumiram as direções das pastas. Isto para dizer o quê? 10 anos depois, o FIC também já não existe.
O cineasta acha que o Estado angolano demarcou-se em apoiar o cinema. No Orçamento Geral do Estado, ou GE, devia constar um apoio financeiro para a produção de filmes. Atenção, diz o realizador, filmes que sejam produzidos de forma séria, nunca por via de um telemóvel ou outros mecanismos digitais.
É que as pessoas ao mesmo tempo estão equivocadas e acham que fazer filmes pode ser feito com
um telemóvel.
Com um telemóvel ou o que quer que seja.
Sistema digital.
Onde é que eu queria chegar com isto? Queria chegar a um ponto que é... Angola tem que apoiar o cinema angolano, no sentido que tem que estar no orçamento de Estado. Como está em países de pouca produção, e em língua portuguesa, digamos, falo de Portugal, por exemplo, ou seja, que são países que dependem, do ponto de vista comercial, dos filmes que vêm dos grandes produtores, da América, etc., mas que localmente tem que ser o Estado, com outros parceiros privados, obviamente, a apoiar o cinema. Não pode ser... Ao contrário do que as pessoas podem pensar, que um privado assume a produção de um filme. É mentira. Tem que ser o Estado a produzir as histórias, a dar formação às pessoas, etc., etc. O cinema de um país tem que ter o apoio do Estado. Não consegue sobreviver com o apoio privado. Senão, Se disserem que sim, então estamos a falar de filmes de baixo orçamento, e isso, um baixo orçamento num filme implica má qualidade, implica não ter valores de produção, implica não ter nomes conhecidos dos atores, implica uma série de coisas, não é? Obviamente que se pode fazer um filme também com 100 dólares, mas são, ou com 1000, ou com 10 mil, ou com 100 mil, mas são, digamos, regras que confirmam, são exceções que confirmam a regra. E a regra num filme, uma produção média, custa $1 milhão. O tal de $1 milhão é muito elevado. Por isso, tem que ter o apoio do Estado.
Diante do momento estacionário que o cinema em Angola vive, há uma questão que se coloca: como voltar a fazer acontecer o cinema? O cineasta diz a seguir o que deve ser feito. O Estado é chamado a sua responsabilidade.
Não é possível, como eu referi, se tiver o apoio do Estado. Se tiveres autores com formação, que saibam o que estão a fazer e para que é que estão a fazer. Não é? Eu refiro muitas vezes isso nas conversas. Não é pelo facto das novas tecnologias ou o digital permitir que se possam fazer filmes com baixo orçamento ou com equipas pequenas. Isso pode ser feito, isso se calhar podia ser uma solução para países emergentes ou a caminhar para o futuro, como Angola, por exemplo. Mas as pessoas que têm acesso a esses materiais e a essas histórias têm também ter formação, não só formação básica, intelectual, técnica, o que quer na área do cinema, para perceber que projetos estão a fazer para a sociedade ou que projetos podem fazer para representar Angola internacionalmente. Estas são histórias da nossa terra, estas são os erros. E que esses produtos, obviamente, tenham qualidade. Isso podia ser se as pessoas que usam esses materiais tivessem essa formação. Do meu ponto de vista, não têm. E quando eu digo isto, eu não estou a dizer que eles não podem fazer, ou quer que seja, não quero ser mal interpretado, mas basta ver, realmente, basta uma pessoa sentar-se e ver os filmes que são feitos durante o... foram feitos durante o último ano em Angola, por exemplo. O que é que nós temos?
Questionam-se filmes ou documentários?
Não, filmes. Quando eu digo filmes, incluo também documentários, etc. Mas basta ver, exatamente, não é? Produção de documentários estão todos ligados à televisão, às televisões, por exemplo. Não há produção de documentário, aquilo que se chama documentário de artístico ou de investigação. Não há. É tudo muito com uma linguagem muito televisiva e até patrocinados ou produzidos, entre aspas, por canais de televisão. Os filmes de ficção... basta ver o que é que temos. Temos 80% dos filmes são cópias da vida das pessoas nos bairros, cópias de novelas, de videoclipes americanos, ou seja, não há cuidado com a imagem, não há cuidado com a mise-en-scène, o tratamento dos atores, a narrativa, os diálogos, não há cuidado com isso. Não é? Não há. É mal escrito. Basta olhar para os cartazes, são mal escritos em português. Nunca ninguém referiu isso. O mais interessante no meio destas discussões, por exemplo, Tomás, é nunca ninguém da imprensa, do jornalismo, da televisão, percebes, colegas teus, e aqui faço este reparo, porque infelizmente não existe jornalismo cultural em Angola. As pessoas têm que perceber que um jornalista cultural, tal como um cineasta ou quer que seja, tem que ter formação nessa área. Tem que saber quem faz o quê, quando, não é, porquê, tem que conhecer as pessoas.
Jorge António traz a história do cinema para a atualidade, para o momento que o cinema atravessa, recordando que, no passado, primórdios da independência, havia pessoas que pensavam cinema, faziam acontecer a produção cinematográfica.
Isso existiu nos primeiros anos de independência de Angola, até, digamos, meados da década de 80. O cinema havia uma estratégia, até uma estratégia de coprodução entre a TPA, o Laboratório de Cinema, o Instituto de Cinema, ou seja, o grande dos filmes do acervo cinematográfica angolana são desse período, vão até essa
mas altura. Isso por força daquele período de socialismo, não Estado, sei. Partido, tudo isso.
Sim, mas é isso mesmo que é o Estado. Havia uma estratégia destes organismos, havia pessoas à frente dos organismos que pensavam o cinema como algo importante para o desenvolvimento de Angola, por isso é que isso aconteceu. Não sei se, do ponto de vista da história, se é do partido, se é do socialismo, não sei o que é, mas é isto o papel do Estado.
Mas já vemos herdado do passado, o colonial.
Não sei desaparecer, não.
Estava em cinema, surgiram coisas, poucas coisas novas.
Ah, mas espera, estamos a falar de coisas diferentes. Havia salas de cinema, havia o que foi herdado, obviamente, da independência. Mas hoje não há, por exemplo, na altura havia. Onde é que estão as salas que foram herdadas? Já deixaram de funcionar também, por isso. Nesses primeiros anos havia pessoas a pensar o cinema. E o que é que podia ser o cinema nacional e os apoios ao cinema nacional. Ou seja, volto a resumir, havia o Instituto de Cinema, a Cinemateca, o Laboratório, com pessoas a pensar. Havia a TPA com o Luandino Vieira a programar. Havia salas de cinema, havia, por força da Guerra Civil, havia a Edicine que punha alguns filmes nas salas, não é? Pronto.
Havia orçamento para o cinema. Havia orçamento para o cinema,
havia pessoas a pensar.
Há mais de 30 anos radicado em Angola, ao longo destes anos, as suas obras cinematográficas têm história de Angola. O lendário Tio Liceu e os Angola Ritmos, o Miradouro da Lua, a Ilha dos Cães, os vários documentários realizados sobre dança são exemplos do seu contributo ao cinema angolano.
Nem sequer sou luso angolano, sou só luso que gosta de Angola e que vive em Angola por força de várias outras razões. E obviamente, por viver em Angola, do ponto de vista artístico, as histórias que me fascinam ou que me rodeiam no dia a dia são histórias angolanas. Não fazia muito sentido eu viver aqui em Angola e estar a escrever histórias que se passam em Lisboa ou Diabo 4, não é? As histórias, os livros que eu leio, os autores que eu conheço, as outras pessoas, as vivências das pessoas, por isso é natural que eu tenha vontade de escrever e de filmar histórias angolanas.
Agora, nessa questão, filmar, escrever histórias angolanas, estando aqui, com toda esta dificuldade que nós vivemos na produção cinematográfica, como é que se enquadra Jorge António?
O Jorge António há muitos anos que se enquadra dentro dessa estrutura que é tentar financiar os seus projetos em coprodução. Ou seja, eu como português submeto os projetos em Portugal com coprodução com Angola. E é assim que eu consigo fazer as coisas. Ou seja, nem faço só com dinheiros angolanos, porque é impossível, porque lá está, o Estado angolano não tem concursos, não tem verbas para apoio à produção, mas Portugal tem. E o que eu faço é conseguir, digamos, estabelecer pontes, ligações entre projetos em que sejam financiados ou cofinanciados entre Portugal, outros países europeus, Angola, etc., para serem filmados em Angola. É isso que eu sempre fiz. Aliás, tu analisares a minha obra, desde o Mirador da Lua, que foi realmente a primeira coprodução efetiva entre Portugal e Angola, e por mais incrível que pareça, Angola estava em plena guerra civil, Luanda estava sitiada, não tinha nada, e essas estruturas, na altura, o laboratório, o IACAM, etc., fizeram questão de participar com pessoas, com equipas, pagaram as equipas, com a polícia, com o catering, ou seja, há imensas coisas na produção de um filme que se podem negociar em termos de coprodução e apoios, etc. Por isso, desde aí que eu tento sempre que haja uma relação direta entre as entidades, quer num sítio, quer do outro.
Em relação aos projetos realizados em Angola, Jorge António escreve o guião de uma nova longa-metragem, uma continuação de A Ilha dos Cães e num trabalho sobre a dança dos Akishe, da Companhia de Dança de Ana Clara Guerra Marques.
Olha, como tu sabes, eu em Angola cada vez mais estou a dedicar-me à Companhia de Dança Contemporânea, que sou produtor desde 1995, por isso já vês há quantos anos eu sou produtor da companhia. Cada vez mais a companhia também tem mais trabalho e mais densidade de trabalhos, de orçamentos, etc. Eu cada vez mais estou dedicado à companhia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, para além da companhia, desenvolvo os meus projetos, também cada vez mais à procura de financiamentos externos. Se as histórias se passam em Angola, tento filmá-las em Angola. Por exemplo, no meu último filme, A Ilha dos Cães, que era suposto ser uma coprodução Portugal-Angola, não aconteceu porque coincidiu com a crise do petróleo e nós, em vez de filmarmos aqui, porque o Ministério da Cultura não podia assumir essa parceria, fomos filmar para São Tomé e Príncipe. Acabámos por filmar em Angola, mas sem, se tu vires o genérico do filme, Angola não está mencionada. Só está mencionada o Namibe, porque fomos filmar ao deserto de Namibe. Mas o coprodutor é São Tomé e Príncipe. Pronto, isto para te dizer o quê? A ideia é tentar filmar em espaços onde a história é idealizada, obviamente, e concentrar-me cada vez mais, porque acho que sinceramente, Acho que cumpri pelo menos a minha parte. Acho que cumpri a minha parte em relação à Angola. Devo muito à Angola, mas acho que cumpri essa parte. Fiz não sei quantos filmes aqui, fiz a trilogia da música, fui colaborador do IACAM, fiz 3 volumes da história do cinema angolano em livro. Ou seja, acho que não me podem apontar o dedo, ou não me podem. Acho que não há mais ninguém, muito sinceramente e sem falsas modestas, olhando para a história. Não tens, se calhar, mais ninguém, nem sequer é angolano, a dar estas contribuições para o cinema angolano. Por isso, também já estou a ficar à cota, acho que quero me dedicar aos projetos que gosto, percebes? Acho que não tenho idade já para perder tempo com discussões estéreis e fúteis com anormais, entre aspas, que é o termo, pessoas que se escondem atrás de um computador a escrever coisas, percebes? Mostrem, trabalhem e mostrem os trabalhos. Não é? Se não sabem fazer, tenham a modéstia de dizer não sei, quero aprender, não é? Eu sei tudo. Que é o que eu acho que a maior parte desta malta tem esse problema, que é não aprenderam, não sabem e acham que sabem. Isso é muito complicado de gerir essas coisas. Mas pronto, para te dizer que é acima de tudo o meu trabalho aqui em Angola é com a companhia.
Na busca de solução para a inexistência atual da produção do cinema em Angola, o cineasta aponta algumas sugestões.
Eu acho que a classe, a suposta classe dos cineastas ou das pessoas que trabalham na área de cinema, é preciso não esquecer que cada área tem funções específicas especializadas. Quando eu falo de classe, não é só os realizadores, pode ser os realizadores, os diretores de fotografia, diretores de som, atores, técnicos especializados, etc. A classe que faz o cinema em Angola é uma classe que devia estar unida e devia estar a discutir com o Ministério da Cultura essas questões da lei do cinema, as questões do mecenato, onde é que pode haver dinheiro, como é que podemos, não é? Avançar, não. É uma classe, eu acho, completamente despegada, cada um por si, cada um é melhor que o outro, vão para as redes sociais dizer mal uns dos outros, mandar bips e não sei o quê, mas na verdade a pergunta que eu faço é onde é que estão os filmes, onde é que estão o trabalho dessas pessoas. Era esse trabalho que eu gostaria de ver projetado e gostaria de ver críticos a escrever sobre os filmes, que é para eles aprenderem o que é realmente fazer um filme, que é se calhar quando levarem uma crítica de alguém especializado a analisar filmes, se calhar vão perceber que o que eles estão a fazer não vale nada.
O Estado angolano, sem uma estratégia para o cinema, sem salas de cinema, para uma projeção técnica adequada, sem arquivo e neste processo permanente de regressão, o cineasta deixa recados.
Tenho pena que a classe não seja mais unida no sentido de ter poder para discutir, para reivindicar, digamos assim, junto das estruturas governamentais. Porque é isso que falta neste momento. É o Ministério da Cultura, que nunca teve ou teve pouco e agora não tem nenhuma estratégia para o cinema. As salas de cinema estão nas mãos de privados, já nem sequer há salas de cinema, para projetar filmes em condições técnicas, atenção, obviamente podem projetar num quintal, mas não é a mesma coisa, estou a falar de cinema comercial. Por isso, não existe. A Cinemateca acabou, ninguém sabe onde é que vão os arquivos, para onde vão, ninguém se preocupa com isso. A produção de cinema, a lei do mecenato, as finanças, ninguém sabe como é que funciona aquilo, como é que podem deduzir impostos e etc, como é a questão do mecenato. A lei do cinema, de apoio às produções, como tu dizias, pelo menos uma longa-metragem, etc. Também ninguém sabe como é que funciona, ou seja, e não há associações com capacidade intelectual de negociação com o governo.
Cineasta português, radicado em Angola há mais de 30 anos, numa conversa à VOA sobre o estado do cinema em Angola. Regrediu é a palavra que Jorge António define atualmente a inexistente produção do cinema em Angola. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.